Vamos ir diretamente ao nosso culto da manhã, na contemplação da palavra, no qual nós continuamos de ontem à noite, muito brevemente, referindo-se à palavra que nos foi lida de 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Aqui está Paulo, diz Paulo, e dou graças ao que me fortificou, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Para isso, eu desejo ler um versículo de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Pode-se ser uma coisa somente, ou podemos servir a Deus ou agradar a Deus, agradar as pessoas. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Quando se trata dos profundos mistérios da palavra de Deus, então foi Paulo ao qual foi revelado o que Deus planejou para e pela congregação e traz ao seu cumprimento. Para isso, eu lerei de Efésios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Efésios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Talvez ainda versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E então ele explica que esse mistério anteriormente esteve oculto, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Repetidamente, me é colocada a pergunta com referência ao irmão Branham e seu chamado e seu ministério. Vocês sabem precisamente, nesse lugar, nós não pregamos a Paulo e não Pedro, não pregamos Moisés e não Elias. Nesse lugar, nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado. Nós pregamos o completo conselho de Deus, mas nós não ocultamos as pessoas que Deus, em todos os tempos, chamou pessoas e enviou. E quando se trata, eu testifico com grande alegria diante do Deus vivo, que desde os dias dos apóstolos, nenhum homem passou sobre essa terra como William Branham, com um direto chamado divino e envio e confirmação, como não há comparável. Mas qual foi sua missão? Sua missão não foi de nos tornar fanáticos, que fazem então dele algo especial, mas a sua missão consistiu de nos levar de volta à palavra, a revelação perdida em Cristo ser trazida à luz do castiçal e proclamar todo o conselho de salvação de Deus. Assim, podemos aplicar a ele o que Paulo aplicou a si mesmo, como agradou a Deus, e ele justamente usou esse simples homem, e achou o fiel de colocar no seu ministério. Tão mais gratos somos a Deus que ele foi por esse estreito e íngreme caminho. Ele não procurou agradar a pessoas, porque então ele teria que colocar a bandeira ao vento dessas pessoas. Ele procurou agradar a Deus e a palavra, proclamar através de revelação e a todos aqueles, tornar acessível a todos aqueles que estavam prontos para ouvir. Sim, eu creio os seus testemunhos, eu creio na confirmação divina, eu creio especialmente todas as coisas sobrenaturais que Deus fez. E justamente através disso, nós temos um direto, uma prova indireta infalível que ele foi um homem enviado por Deus. Que nós, nesse lugar, não fazemos aqui uma apresentação de diversas fotos. Isso pode se entender já sem explicações. Nós não queremos que o espírito de idolatria entre aqui, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que guia dentro de toda a verdade. Mas quem quiser saber, ele pode posteriormente, ao sair, dar uma visão para cima. À direita, do lado do relógio, nós temos uma foto que foi tomada por pessoas incrédulas, especialmente aquela do Dr. James McDonald, do Observatório em Tucson, quando o Senhor, no dia 28 de fevereiro de 1963, ele apareceu numa nuvem na qual sete anjos estavam envoltos, desceu assim e lá falou ao irmão Branham que ele deveria voltar a Jeffersonville, porque o tempo de abrir os sete selos havia chegado. E eu, às vezes, já disse, há tantas pessoas, também grandes pregadores e evangelistas, que se gloriam de grandes coisas, mas naquilo que Deus fez de acordo com o seu conselho de salvação na nossa geração, e ainda faz, eles passam com grandes alaridos ao largo disso. E com isso dão testemunho de que ainda não têm ouvido aberto para ouvirem o que o Espírito diz às igrejas. A maioria sequer sabe a diferença entre a denominação nos evangelhos e posteriormente nas cartas, quando de um lado do nosso Senhor, como o Filho do Homem, é falado de Filho do Homem, e do outro lado dele como Filho de Deus. Como Filho do Homem, ele foi profeta, pois assim está em Deuteronômio 18 escrito, um profeta como eu, Deus, levantará a vocês dos vossos irmãos. A este ouvi, cada alma que não ouvir esse profeta será eliminada. Houve profetas, e quem não ouviu a eles, no juízo terá que se justificar, terá que se responsabilizar. Mas quem é Cristo, esse Deus profeta, a soma de tudo, a palavra que se tornou carne, quem não vira ele, não tem chance nenhuma. A fé em Jesus Cristo não é somente teoria, mas na prática tem que existir. Temos que, nessa época profética, vê-lo no meio dos 7 castiçais de ouro, caminhando, e as 7 estrelas na sua mão direita. Temos que reconhecer e saber que ele sempre usou pessoas através das quais ele pôde falar e agir. Se no tempo, quando a revelação, o Apocalipse foi escrito, pessoas que pensaram em Paulo e outros, se eles tivessem sido perguntados, digam o que João aí relatou, ele viu um cordeiro com 7 chifres, ele viu isso. Leiam todas essas imagens que lhe foram mostradas. Em relação à compreensão, é incompreensível de fato, mas vocês sabem que Deus revela certas coisas através de símbolos e imagens. Então é falado de 7 espíritos de Deus e as 7 lâmpadas diante do trono e assim por diante. Nós todos sabemos que somente há um Espírito de Deus, e esse é o Espírito Santo. Nós todos sabemos que somente há uma congregação, e essa é a congregação dos primogênitos. Mas lá haviam 7 castiçais que podiam ser vistos, o mesmo castiçal nas 7 eras da congregação do Novo Testamento. O mesmo Espírito Santo, igualmente, nas 7 eras, através da qual a congregação do Novo Testamento teve que passar. Mas nós agora não podemos entrar em mais detalhes sobre isso, mas trata-se que nós, nesses dias, de fato, nós recebemos uma introdução em, de fato, em todo o conselho do nosso Deus. Nós não podemos somente evangelizar, nós fazemos com prazer, nós preferimos melhor fazer isso, mas também existe uma parte profética na palavra de Deus. E também disso se trata hoje, que essa parte profética seja trazida ao povo de Deus. Mas uma coisa eu queria ainda dizer em relação a essa comparação. Se hoje grandes evangelistas se comparam com William Branham, então eles percebem uma diferença como entre o céu e a terra. Então, eles não conseguem ordenar isso. E porque eles se contemplam a si mesmos como corretos, certos, então aquilo, o que está tão distante como o céu da terra deles, então obrigatoriamente tem que ser considerado como falso, como errado. Mas Deus tem seu plano e a forma do seu agir, ele não mudou até hoje. Ele pega quem ele quiser e tais que são fiéis no ministério que lhes é comissionado e que de fato dizem aquilo, o que Deus disse. Eu desejo ler algumas passagens da pregação do irmão Branham, série 1, número 11. Aqui está na página 14. Essa grande revelação. Ele quis que a relação parental fosse restabelecida. Ele teve que permitir que pessoas se perdessem. Vocês compreendem isso? Ele teve que deixá-los pecar para lhes conceder a liberdade. Esse ponto, eu permaneceria aqui parado um pouco, foi atentado pela maioria. Se Deus tivesse não tivesse criado o ser humano com um livre-arbítrio e deixá-lo decidir, então poderíamos apertar em algum botão, algum lugar, e o computador teria feito seu trabalho. Deus não queria que alguém, que as pessoas fossem que nem computadores com controle remoto. Deus queria pessoas que se decidissem livremente por Ele, que com alegria fizessem o que Ele diz, que não somente amam porque Ele quer, mas que amam porque o querem amar. Esse é todo o mistério. Se Deus tivesse, não tivesse criado o ser humano com esse livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões, então, de fato, seria como uma máquina, um robô. Isso não é possível assim. Nós queremos, assim como Deus quer, melhora a livre decisão. E agora vem a primeira decisão que as primeiras pessoas tomaram, passou ao largo de Deus. Foi para o seu próprio dano. A segunda decisão que Deus tomou para a humanidade pega o núcleo da coisa. E essa decisão, por nós, de sermos reconciliados com Deus, sermos unidos com Ele. Melhor uma decisão tomada duas vezes, uma vez errada e uma vez certa, do que jamais ter a possibilidade de tomar uma decisão. Então, eu lerei adiante. Ele não pôde deixá-los pecar, então permanecer Deus, e então puni-los por algo que Ele deixou-os fazer. Mas quando Ele colocou uma relação com Ele mesmo, Ele os deixou decidir de acordo com a sua livre decisão moral. Na mesma posição, Ele os trouxe, vos trouxe hoje aqui. Vocês percebem do que se trata? Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, cada um, debaixo do eco da palavra, pode tomar a sua decisão para Deus. Bem-aventurado aquele que faz. Então, segue aqui adiante. Eu lerei na página 15. Então, atentem mais uma vez. O que é o conselho triplo de Deus? Em Jesus Cristo se revelar, através de Cristo Jesus vir ao corpo e nele ter a preeminência para então restabelecer e trazer de volta aquilo que havia se perdido. Isso foi a única coisa que não estava em ordem. Todo o restante das coisas estavam em ordem. Permitam que eu leia um pouco adiante, mas ele teve que dar a livre decisão moral para a queda. Vocês ouviram isso? Ele teve que dar a livre decisão moral para a queda. Eu não quero ouvir em baixa voz ou alta voz, ou ter que alguém pensou que um de nós chegue ao pensamento: eu teria feito a coisa melhor. Cada Adão e cada Eva que foi nascido nessa terra teriam tomado as mesmas decisões como o primeiro Adão e a primeira Eva. Não há aqui diferença. Cada ser humano é absolutamente igual nisso. Agora está aqui adiante, para que ele pudesse ser um redentor, pudesse se desenvolver e ou mostrar aquilo que está dentro dele, as suas propriedades como redentor. Algo teve, então, se perder, e através do fato que o ser humano caiu e se perdeu, ele se tornou o seu salvador e tomou a sua própria lei sobre si. Isto ele não pôde fazer como o grande Javé, que preenche todo o espaço e todo o tempo. Assim, ele não podia fazer. Ele teve que se tornar ser humano. Ele foi feito igual ao ser humano, que estavam perdidos, e se tornou ser humano. Deus tornou carne. Aleluia. Diz aqui o irmão Branham, e nós confirmamos com prazer. Vocês podem pensar que eu estou um pouco aqui exaltado, mas eu não estou. Adiante. Deus se tornou como eu para tomar o meu pecado sobre Ele, que Ele, para que Ele me pudesse fazer como Ele é. Amém. De volta ao seu poderoso conselho sobre os filhos e filhas de Deus. Porque Ele é um eterno Pai. Compreendemos isso? Eu não desejo ler adiante as pregações, nós todos temos. De outro lado, nós temos também a Santa Escritura, mas eu desejo ainda, em complementação ontem à noite, ler ainda umas maravilhosas passagens bíblicas que ainda iluminam o tema mais detalhadamente. Nós começamos com Filipenses capítulo 2, versículo 13 até 15. Filipenses capítulo 2, 13 a 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, ou para que vocês possam agradá-lo. Nós ontem lemos algumas passagens para sermos agradáveis a Deus, ser consagrados a Ele, santificados a Ele, separados como a sua propriedade para pertencer a Ele. Para que possamos agradar a Deus, então não pode vir uma coisa de Deus, uma coisa de nós. Tudo tem que vir de Deus. Ele tem que colocar o querer dentro de nós e também o efetuar, Ele tem que conceder. Para que ninguém possa se gloriar e diga, sim, isso eu agora fiz muito bem. Deus concede ambas as coisas, o querer e o efetuar. Ele atua, opera em vós para que vocês possam ser agradáveis a Ele. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me. Do que se trata aqui? Se trata do querer, se trata do efetuar, se trata que pessoas que fecham aliança com Deus, Ele fez conosco aliança no Gólgota, e pessoas que entram nessa aliança com Deus, que se deixam abençoar por Deus, salvar e ouvir a Deus, se deixam preparar. De Colossenses, eu desejo ler, Colossenses, capítulo 1, 9 até 13. Não tenho medo. Eu terminarei no tempo certo, mas essas são palavras tão maravilhosas de Deus que servem para a nossa edificação, são necessárias. Colossenses, capítulo 1, 9 a 13. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Vocês podem ainda ler adiante. Nós percebemos do que se trata aqui. Se trata que nós, que através do sacrifício único fomos feitos agradáveis a Deus, também nesse com prazer de Deus possamos viver e caminhar, que o com prazer de Deus não seja interrompido, não seja tirado de nós, mas que nós vivamos agradando a Deus na ciência de termos sido redimidos e com Deus, para caminhar com Deus, estar em concordância com a sua palavra. Eu leio adiante ainda de Colossenses, capítulo 1, 21 e 22. Aqui está: a vós também, que noutro tempo ereis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Lemos, ouvimos isso atentamente, através do que? Nós fomos santificados, irrepreensíveis e colocados inculpáveis diante da sua face. Eu lerei mais uma vez. A vós, no corpo da sua carne, pela morte, reconciliou para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Isto não é somente chamado divino e determinação. Isto é um fato divino na tua e na minha vida, se tornou assim. Nós fomos redimidos pelo perfeito sacrifício que no Gólgota foi trazido. Nós fomos feitos agradáveis a Deus. Paulo, ele explica na carta aos Romanos, no capítulo 8, e escreve o que pode nos separar do amor de Deus? É a sua pergunta, e a resposta é: nada. Seja o que é presente, seja o que é futuro, seja alto ou baixo. Mas deixe-me para vocês, de Romanos 8, a partir do versículo 28, ler, que é uma palavra que é conhecida de todos nós, mas vamos hoje na fé tomar isso para nós. E sabemos aquele que ele predeterminou, porque aqueles que antes conheceu também os predestinou, 29, para serem conformes à imagem de seu filho. Podemos falar amém para isso? Isto é determinação divina. E quem quer mudar a predestinação divina? Ninguém, seja nesse mundo ou no outro mundo. Pois a quem ele antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. O amém foi muito fraco. Aí tem que vir um forte amém. Deus não faz meias coisas. Nós podemos reconhecer talvez como uma parcial algo, e Paulo diz, nosso conhecimento é obra parcial e assim por diante, mas o que Deus faz, isto é bem feito, isto é perfeito. Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Deixe-me ler adiante, de 1 Pedro, e aqui do capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Amém. Não vocês serão uma vez em algum tempo, se tudo der certo, com muito esforço e ainda tem que ainda ficar aí fazendo, empurrando para lá e para cá. Não, vós sois a geração eleita. Vós sois o sacerdócio real. Vós sois a santa nação. Vós sois o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora Pedro usa aqui a palavra profética do Antigo Testamento de Oséias, escreve: vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora ricos em misericórdia. Isto é evangelho. Isto é a mensagem feliz. Isto é evangelho de Jesus Cristo. E quem vivencia Deus de tal forma, ele tem dentro de si. Isso pode se formular assim. Às vezes se diz isso de pessoas em certo sentido, que a pessoa tem algo dentro de si, mas você sabe o que é pensado com isso. Mas aqui nós falamos do campo espiritual. Nós vivenciamos a Deus. Nós sabemos o que significa redenção. Nós passamos da morte para a vida. Fomos levados da morte para a vida. Nós morremos com Cristo. Nós fomos sepultados com Ele. E com Ele nós ressuscitamos e colocados nos lugares celestiais. Uma mensagem maravilhosa que, de fato, toda a humanidade deveria aceitar e também crer deveriam. Mais uma vez, eu desejo ir a Gálatas 1, Gálatas 1, pela palavra com prazer, mais uma vez seja iluminada. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, lhe agradou revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios e assim por diante. Quando lhe agradou revelar seu filho em mim. Quando aprouve, quando agradou. Amados, isso tem que se tornar assim. Cristo em nós, a esperança da glória. Não somente como um sonho desejável em nossas cabeças ou numa formulação que não diz nada, mas como está escrito, para que Cristo, através da fé, tome morada em nossos corações. Assim como Deus esteve em Cristo, assim Cristo está na congregação em todos seus membros. Vamos da carta aos Gálatas, ler no capítulo 3, Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, ou a promessa de salvação, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Temos que, debaixo da proclamação da palavra, ou do ouvir da pregação, com a fé atuada, ligares com a fé atuada pelo Espírito, então vem a atuação na tua alma. Então acontece isso. Se somente ouvimos, e talvez até seguimos a coisa com nosso entendimento, mas sem entrar nisso, sem se tornar uma parte disso, sem caminhar interiormente com isso, e simplesmente através de revelação ver o que Deus agora, através da sua palavra, coloca diante dos nossos olhos. E nesse momento, quando isso acontece, quando o Espírito Santo nos esclarece aquilo que foi pregado assim, debaixo da unção do Espírito, quando nos revela isso, então acontece no teu e no meu coração. Então, não é mais, é só uma observação, então é a tua e a minha vivência pessoal com Deus. E eu penso, tem que chegar a isso. Paulo escreveu aqui, quando aquele que desde o colo da minha mãe me separou e através da sua graça me chamou, quando lhe aprouve ou lhe agradou revelar o seu filho em mim, nós temos que poder dizer o mesmo. E aqui eu penso em Colossenses 3, conhecido todos nós, se Cristo, se, quando ele se tornar revelado em nossas vidas, também nós, com ele, juntos, seremos revelados na glória. Se ele só está em algum lugar somente, mas não pode se tornar revelado, então não traz muito. Ele deseja se revelar. Sim, o poder de Deus deve se tornar poderoso nos fracos. Não se trata muito do vaso, mas sim do conteúdo que está dentro do vaso. Aqui Paulo escreve, mas porque a Escritura prediz que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho ou a promessa de salvação a Abraão. O que foi? Antes que viesse a lei, Deus deu a promessa. 430 anos antes da lei, já havia a promessa. Mas Deus, ele guiou de tal forma que ele deu a lei para que o homem caído pudesse se deixar ver nas suas transgressões contra Deus. Se Deus não tivesse dado a lei, então nós jamais teríamos a possibilidade de sequer constatar uma transgressão. Deus teve que dar a lei para que a pessoa caída, para que o ser humano caído pudesse passar a sua transgressão diante dos seus olhos, para então justamente poder condená-lo e então gloriosamente e maravilhosamente pudesse libertá-lo pela obra única, obra de redenção única consumada na cruz do Gólgota. Por isso, Paulo escreve: a lei é espiritual, é santa e boa, se está certa, se aplicada corretamente, qual seja, para nos convencer das nossas transgressões. Mas se vêm pessoas da lei para vos colocar cargas de leis, então vocês podem mandá-las de volta pela porta aberta. O Espírito de Deus convence-nos em função da lei de Deus. Eu poderia, de Gálatas 3, a partir do versículo 1, especialmente o versículo 2, ler, mas isso vocês todos podem fazer também. Vamos seguir esse pensamento adiante. Deus, através do Gólgota, ele levantou as pessoas para fora da queda. Há pouco, houve um médico prático aplicado que pediu uma conversa comigo, e ele tinha duas perguntas, uma de Gênesis 4, que foi relativamente simples, e a segunda se tratava da divindade de Jesus Cristo. E ele queria fixar-se nisso, que Deus fez uma coisa e de Maria veio outra coisa, Deus fez uma parte e Maria fez outra parte. E assim, Cristo entrou na humanidade. E isso passou que nem um relâmpago em mim. Se tivesse sido assim, então ele seria uma parte da criação caída e não poderia ter tirado a criação caída da queda e redimi-la. Ambas coisas vieram de Deus. E por isso na escritura, nascido, unigênito, é o filho unigênito, Jesus Cristo é o filho unigênito de Deus, nascido. E por isso ele pôde nos levantar para fora da queda e nos tornar filhos e filhas de Deus de novo e levar de volta ao estado do paraíso. Alguém pode então dizer: mas ainda estamos passando tão mal, tão miseráveis, nós ficamos velhos e injustiça há sobre a terra, há pobres e ricos, a maioria, os ricos são sãos, os pobres são enfermos, você sabe como se trata, na boca do povo se diz melhor rico e saudável do que pobre e doente. Mas como foi nos dias de Jesus? O Senhor disse: os pobres vocês têm todo o tempo ao vosso redor, aos pobres é pregado o evangelho, e ninguém fique irritado com isso. Abraão foi um homem terrivelmente rico, e Davi foi um multimilionário, se lemos tudo que ele tinha, é inimaginável. Houve homens de Deus que eram ricos, mas assim, de novos ricos. Então se cumpre: antes um camelo passará pelo buraco de uma agulha do que um rico que está firme na sua riqueza entre no reino de Deus. Mas se nós reconhecermos que coisas terrenas somente estão no nosso caminho e podemos empurrá-las de lado e dizer: Senhor, eu venho a Ti e assim como sou, então ambas as coisas, pobres e ricos, podem vir, e Deus, eles podem vivenciar a Deus da mesma forma. Deixe-me de Gálatas 4 ler adiante. Gálatas, capítulo 4, a partir dos versículos 4 a 7. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vocês leram junto? Vocês ouviram? Para a fim de recebermos a adoção de filhos, nós recebemos, fomos adotados, foi ele o primogênito, todo teve a sua razão e sentido, 100%. Nosso Deus, ele mantém aquilo que ele promete. Deus em Cristo fez o começo de uma nova criação divina. Cristo, o primogênito, através de geração divina, e nós, de acordo com a sua imagem, igualmente fomos gerados através do mesmo Espírito, das mesmas palavras. Por isso, Paulo escreve em Efésios 5, carne da sua carne e ossos dos seus ossos, para remir o que estavam debaixo da lei. Fez isso ele? Sim, ele fez, amém. Talvez eu vos deva ainda ler isso de Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se foi feito pecado por nós, para que nós nele pudéssemos ter parte na justiça de Deus. Eu leio adiante de Gálatas 4, a partir do versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Vocês veem como a primeira coisa, o Espírito Santo teve que, em toda a sua plenitude, vir a Cristo no seu corpo carnal, terreno, para fazer a exigência desse corpo, para que esse corpo, que estou cada vez mais idoso, quantos sabem que Cristo, em função da carne, uma vez ele tinha 8 dias, depois 12 anos, com 30 ele começou a pregar, e quando as pessoas o viram, falaram: esse homem não tem nem 50 anos e ele quer ter visto Abraão. Terrenamente, ele ficou cada vez mais velho. No espírito, ele era Senhor, é e permanece Senhor. Mas terrenamente, o seu corpo, em relação àquilo que nós vivenciamos na terra, estava submetido a isso. E agora veio o Espírito para que esse corpo carnal assumi-lo e reivindicar a transformação para colocá-lo na imortalidade. Da mesma forma, o mesmo Espírito de Deus que esteve em Cristo tem que estar em nós para que os nossos corpos mortais também sejam vivificados e sejam transformados para a imortalidade. Eu lerei aqui adiante o versículo 7. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós ainda poderíamos ler um grande número de passagens bíblicas, mas somos agora filhos de Deus. João escreve na sua carta: ainda não se tornou revelado o que seremos, mas quando se tornar revelado, então nós o veremos ou seremos iguais a ele. Vocês todos já leram isso? Vocês podem ler isso? 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Evangelho de João 1. Tantos quantos o aceitaram, a esses ele deu poder de se tornarem filhos de Deus, qual seja aqueles que creem no seu nome, fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Isso é absolutamente necessário. Há muitos que creem em Deus, creem num ser mais elevado ou algum poder, se usam a denominação Criador, ou o que quer que usem, ou escolham, ou que não escolham. Mas isso fica um negócio embaçado. Agora se torna tudo diferente se nós temos Jesus Cristo diante dos olhos. Então, não há nada mais embaçado, nebuloso. Então, nós temos aqui nessa terra, Emmanuel, diante dos olhos, Deus conosco. Amém? Nada mais embaçado, nebuloso, em algum no espaço perdido lá, mas toda a plenitude da divindade morava nele corporalmente, e possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de cada domínio e de cada potestade. Nada mais embaçado. Deus revelado em forma humana, o Pai revelado no Filho, ele reconciliou o mundo consigo mesmo e nos colocou na adoção de filhos, no seu Filho Jesus Cristo. Amém? Ele fez, tão certo quanto Gólgota aconteceu, certamente isto foi consumado. Agora, nós temos batismo, como foi batizado, foi anunciado, e ainda temos 10 minutos que eu tenho à disposição para brevemente falar sobre isso. Primeira coisa, queremos ler da Santa Escritura, somente ler e falar pouco, para que todos saibam o que nós lemos é a palavra de Deus. Mas também a palavra de Deus tem que ser compreendida corretamente. Se eu penso agora nas novas traduções da Bíblia, então, de fato, às vezes, podemos até sentirmos mal, às vezes. Enquanto nos séculos passados, os tradutores, com falta de conhecimento das línguas, de uma ou de outra língua, não estiveram sempre na condição de encontrar a palavra cabível, mas sim o temor de Deus, e nós temos uma bonita Bíblia. Há hoje pessoas que não têm mais temor de Deus, especialmente a nova tradução mundial, não pode ser compreendido. E na quarta noite, eu me referi brevemente a uma coisa, mas eu pensei, não pode se mencionar ninguém por nome, mas há uma organização que tem a sua própria tradução da Bíblia, e lá vocês não leem como na vossa Bíblia. Em verdade, eu te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso, lá vocês leem. Em verdade, eu te digo, hoje, você estará comigo no paraíso. Já um erro ortográfico pode mudar todo o sentido, virar todo o sentido. Não somente que nós temos a Santa Escritura, mas que tenhamos o Espírito Santo que revela a Santa Escritura. E na mesma tradução, com os meus próprios olhos eu li, lá está, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, não como em nossa Bíblia, no princípio era a palavra, e a palavra estava para Deus, e Deus, e era um Deus, no princípio era um Deus, e a palavra era um Deus, um outro Deus além daquele Deus. Há, assim como foi dito, pessoas que viram como, com o seu próprio pensamento, e se quebra ou não, não importa. O temor de Deus foi, se afastou das pessoas. E esse é um anseio em todo mundo cristão e outros mundos, de colocar tudo numa unidade, resumir tudo numa unidade. Não querem que haja mais diferentes direções, querem, de fato, tudo numa direção. E esse um quer será o chefe sobre o todo. Mas Deus tem uma congregação, e nessa sua congregação, o Senhor é... Ele é a cabeça, não é uma cabeça que está sentada em algum lugar. Lá não se fala de uma cabeça que está sentada em algum lugar. Eu tomei para mim de não blasfemar a Deus. Se no livro que eu escreverei, que sairá no começo do ano, eu utilizei a formulação, eu trazer a aplicação Santo Pai somente a Deus. Ao outro, eu deixarei, simplesmente, eu não colocarei Santo Pai. Eu tirarei o S, será Anto Pai. Isso será certo. E eu não me preocupo com isso. Tem que haver uma pessoa que é determinada por Deus de falar a verdade na hora mais crítica da história da humanidade e do mundo, colocar à luz o castiçal. E quem tem medo, então vai para casa. Deus precisou de pessoas que têm coragem. Nos dias de Josué, também foi assim. Lá, Lutero traduziu muito bem. Talvez não pegou o núcleo certamente, mas mesmo assim disse certamente lá, ele disse, quem é bobo, ele vá para casa. E com isso ele pensou, quem não tem coragem, quem é um covarde, então ele vá para casa. Mas quem tem coragem, ele permaneça aqui e ele coloque mão à obra, para que a palavra de Deus nos foi trazida pelo envio divino, na sua palavra original, revelação profunda, certamente para o motivo para que nós coloquemos a luz do castiçal. E um dia, certamente, eu terei que ir ao deserto, mas não importa. As pessoas devem saber que um profeta nessa geração esteve aí e que é uma mensagem profética e que Deus ainda é Deus. E que verdade... Desculpe, eu queria falar do batismo. Agora nós batizamos outra pessoa. Mateus 28, aqui está aqui. Então, ide e tornai a todo o povo discípulos, batizai-os no nome, no singular, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não três vezes, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Não assim. E batizais uma vez no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que disse Jesus? Eu vim no nome do meu Pai. A mim não aceitais. Mas se um outro vier no seu próprio nome, a este aceitareis. O nome do Pai e do Filho é o mesmo nome. Meu pai já chamou Frank, eu também certamente me chamo Frank. E assim se passa com todos nós. O nome nós herdamos, eu poderia ler, da carta aos Hebreus, provavelmente o primeiro capítulo, que o nosso Senhor recebeu o nome como herança. Eu lerei para que vocês saibam. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nome Jesus significa, como todos nós sabemos, Joshua, Javé, é Salvador. E a forma grega Jesus não muda nada nesse fato divino. Tu deves chamar o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo, ele, o Senhor, salvará o seu povo dos seus pecados. Eu provavelmente não preciso falar muito mais sobre isso. Já se falou ao redor que em todo o cristianismo primitivo, em Jerusalém, em Samaria, em Éfeso, aonde quer que foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque este é o nome no qual Deus se revelou a nós para a nossa salvação no Novo Testamento. O nome da aliança de Deus, o Senhor, no Antigo Testamento foi Javé. O nome da aliança de Deus, o Senhor, no Novo Testamento é Jesus. E não há nenhum outro nome debaixo dos céus dado às pessoas nos quais possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Eu desejo vos ler da carta aos Filipenses, deveria ser, momento, onde está tudo o que disserdes em palavras e obras, fazei tudo no nome de Jesus Cristo. Versículo 17, Colossenses 3, versículo 16. Colossenses 3, versículo 17. E tudo quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Também o batismo, eu vos lerei dos Atos dos Apóstolos, Atos 2, 38. Então Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu leio dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Do capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, aqui está escrito: então ordenou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Atos 19, tudo deve estar baseado em duas ou três testemunhas. Atos 19, versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Devo ler mais? Essa é a doutrina dos apóstolos. E a congregação permaneceu, como nós lemos, em Atos 2, 42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Alguém pode então agora dizer, mas a diferença, de fato, é tão grande assim? Uma coisa está errada e a outra está certa? Ou talvez ambas as coisas podem estar meio certo, meio erradas? Ou o que nós temos que fazer? A pergunta é justificada, porque as pessoas, desde o quarto século, perderam a doutrina dos apóstolos e a filosofia grega entrou no meio, e então não se recebeu, não se viu mais coisas por revelação, nem compreendeu-se, muito menos foi praticado. E assim, tudo o que anteriormente era revelação foi envolto nos mil anos da Idade Média, chamada assim Idade Média, o que foi? E isto faço com acusação a todos que vieram após isso, que não voltaram ao original da Santa Escritura. Eles se sentaram com as doutrinas da Igreja Romana, ao invés de cavar mais profundamente, ir à Bíblia e fazer a comparação com a Bíblia, com a doutrina dos apóstolos e profetas. Então, eles tentaram de mudar um pouco a coisa, sem ir o caminho de volta até a Bíblia. Mas vivemos agora no fim dos dias, e esta era não é uma reforma religiosa, mas uma restauração de tudo aquilo, assim como no princípio foi. Agora não é reformado, agora não é aqui feito, batido aqui, uma coisa lá. Agora a Bíblia é aberta, e através de revelação nós vemos o que os apóstolos dizem. Nós fazemos como eles fizeram, nós batizamos como eles batizaram, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem, e nós não nos tornamos risórios por isso, mas é uma coisa tão perigosa, justamente o que se refere a essa fórmula, se sabemos que na fórmula é falado pêndulos, esses espiritismo, tudo é feito nessa fórmula, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já disse a vocês aqui, quando o homem que entrou lá na maçonaria, ele estava bem, bem assim agitado, ele disse, foi lá nos Estados Unidos, e lá tudo vai como você em vez de senhor. Ele disse, você, essa é uma coisa que eu não posso compreender. Eu tenho tanto problema de crer na Trindade, e sem que eu tivesse dado testemunho, eu tinha visto 10 minutos somente, e nós começamos a conversar lá no hotel, e ele disse, eu tenho tal dificuldade de crer na Trindade, mas imagine, quando entrei na maçonaria, eu tive que uma vez repetir a fórmula no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu pensei que um cavalo me deu um coice. Esta é uma fórmula que é usada em todos os lugares. E vocês veem os portadores de ofícios lá, começa assim, assim começa. Mas lá onde começa, termina para nós aqui. Termina aqui para nós. Por isso, toda coisa está enfeitiçada, até o espiritismo, e chamar os mortos ou que faleceram, que são chamados de santos. Paulo não conhecia os santos mortos, mas ele conhecia santos vivos, e escreveu, eu escrevo aos amados e santos, a todas as congregações, esperem que seja arrumado, perdoe-me, Deus me ajude, tem que ser arrumado, tem que ser colocado ordem antes da vinda do Senhor. As pessoas têm o direito de ouvir a verdade, se aceitam, isso é outra coisa. Deixai-vos todos que vocês foram batizados na fórmula, o que é um batismo romano, vocês podem ler no catecismo, vocês podem ler em toda a literatura. A Igreja Romana aceita somente pessoas que com a mesma fórmula foram batizados. Vocês sabiam disso? Se vocês querem ser membros lá, não dá sequer. Vocês têm que ser batizados com o batismo romano, na fórmula, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que todos voltam antigamente? Estou justamente ao nosso amado irmão da Igreja Batista, nos tempos do avivamento, todas as direções eram seitas, os irmãos boêmios aqui, os luteranos lá, os com Wycliffe aqui, ou com Erasmo lá em outro lugar, todos eram seitas. Sim, no seu tempo. E então foram perseguidos. O que fizeram com John Wesley? Ele foi jogado ovos podres. O homem teve tanta dificuldade que teve que ir para os Estados Unidos da América. E hoje? Existe a Igreja Metodista Evangélica. Todos em grandes honras. todos voltam ao colo de volta da mãe, porque tem suas raízes lá, jamais foram totalmente tirados dela. Mas a Santa Escritura diz: vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro, então sereis meus filhos e minhas filhas, e então eu serei vosso Deus, diz o Senhor. Quem quer ouvir tal mensagem? Hoje, um pouquinho de carismático aqui e um pouquinho de outras coisas lá, em todos os lugares. Não, há pessoas sobre a terra que estão prontas para caminhar o caminho completo com Deus. E eu me oriento especialmente aos nossos prezados amigos da Romênia. Se entre vós ainda tais que ainda não foram batizados biblicamente por imersão única no nome do Senhor Jesus Cristo, então é hoje a vossa oportunidade. O sol está raiando, há roupas de batismo suficientes lá, o irmão Kier também está aí, que fará o batismo, e assim vocês hoje, naturalmente todos nós, vocês que estão visitando, quem quer que quer se deixar batizar biblicamente, hoje vocês têm uma oportunidade. Bem no fim, eu vos lerei somente uma passagem bíblica para que vocês saibam que não pode haver dois, três batismos, mas de fato, de acordo com a Santa Escritura, somente um, e eu leio de Efésios capítulo 4, o versículo 4 e 5, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não dois, três, um Senhor, uma fé, um batismo. Esse Senhor único chama Jesus Cristo. E esse batismo consiste no nome desse único Senhor, Jesus Cristo. Amém. Todo o povo diga mais uma vez amém. Porque é verdade, está certo. É pura verdade divina. Ninguém fique aí irritado com isso. Todos agradeçam a Deus por isso. Para isso, vamos levantar agora. Irmão Russo, você pode vir para orar conosco? Pai Celestial, nós te agradecemos juntamente pela santa e preciosa palavra de Deus, que também hoje, nesta manhã, tu deixaste passar a todos nós. Senhor, que graça possa valer antes do direito, que pessoas possam, graça antes de juízo, que pessoas possam pensar se estão batizados corretamente, se aceitaram o nome do Senhor, ou se foram batizados dentro de uma fórmula. Fiel Deus, nós te pedimos agora, conceda graça para a ação do batismo. Deixa-nos, Senhor, seguir a tua palavra, enquanto ainda se chama hoje. Ajuda-nos, Senhor. Então estaremos ajudados, Senhor. Abençoa-se, Deus. Então estaremos abençoados. Conceda graça, Senhor, quando o teu povo se reúne à água. Conceda graça àqueles que querem deixar batizar. Fiel Deus, nós te pedimos, ajuda-nos, no santo nome de Jesus. Amém.